Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar então início à nossa reunião. Eu lembrava aos senhores coordenadores que no final desta reunião teremos uma reunião de coordenadores para tratar de assuntos que são de urgência. Um deles é a representação da delegação do Parlamento à Líbia. Entretanto, em relação às informações ao ponto 1 da nossa ordem do dia, temos no próximo dia, isto são lembretes, senhores deputados, no próximo dia 21, na terça-feira, entre as 11h30, temos na Assembleia da República uma visita de uma delegação do Parlamento Federal Alemão, da Comissão de Transportes e da Economia Digital. Esta reunião deverá constar da presença de deputados da 2ª, 4ª, 6ª, 7ª e 12ª comissões. O que está em questão é qual é a participação da nossa comissão. Mesa e coordenadores, só coordenadores, só mesa ou aberta ao plenário? Deixo isto à consideração dos senhores deputados, tendo em conta que a nossa reunião reúne nesse dia à tarde pelas 15 horas. No dia seguinte, 22 de fevereiro, quarta-feira, temos a nossa audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Artur Santos Silva, às na quarta-feira às 10 da manhã. No dia 24, sexta-feira, das 9 às 10, realiza-se a audição com o Sr. Comissário Dombrovskis, 9 às 10. Última informação, questionário para o 27º Relatório Bianual da COSAC, foi hoje recebido e será enviado aos senhores deputados uma proposta de resposta, como é habitual. Passamos agora ao ponto 2, Grupo de Trabalho, o escrutínio das iniciativas europeias. Dou a palavra ao Sr. Coordenador Eurico Brilhante Dias para apresentar a proposta de sinalização. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo reuniu-se hoje e tem duas decisões diferentes, ou apresenta duas decisões de âmbito diferente. Uma primeira, que é uma ratificação de uma sinalização da semana passada, que de todo foi impossível reunir o grupo de trabalho, e por isso pedíamos a este plenário a ratificação da distribuição da semana passada. Na semana passada apenas foi sinalizada uma comunicação, a comunicação 2017-850, que deve ser distribuída à 5ª Comissão, que é uma distribuição prévia que foi feita em inglês, mas que desta vez foi sinalizada pelo PCP e que tem um prazo de resposta até dia 24 de março de 2017 e que diz respeito ao rácio de alavancagem, ao rácio de financiamento estável líquido e requisitos de fundos próprios ao abrigo das diretivas, neste caso, e dos regulamentos de requisitos de capital. Portanto, a 850, e essa é a primeira decisão. Já no que diz respeito a esta semana, foram sinalizadas três iniciativas. A COM 2017-54, que diz respeito, que vai ser distribuída à 11ª e à 6ª Comissão, diz respeito a questões ambientais no âmbito da aviação e preparar a aplicação de uma medida baseada no mercado global a partir de 2021 e, portanto, é um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Também a 47, que diz respeito à qualificação inicial e à formação de motoristas de determinados veículos rodoviários, é uma diretiva também que será distribuída à 6ª Comissão e, finalmente, uma comunicação a distribuir à 11ª Comissão, a comunicação 2017-63, para o reexame da aplicação da política ambiental da União Europeia, desafios comuns e combinação de esforços para obter melhores resultados. Esta última não uma iniciativa legislativa, mas sim uma comunicação. Por fim, Gostaria de dar uma nota que me parece importante, e aliás o Grupo de Trabalho decidiu não só distribuir aos coordenadores, mas também à Senhora Presidente, e se os Senhores Deputados entenderem por pertinente, também naturalmente pode ser distribuído. Foi feito um pequeno e rápido levantamento sobre os diplomas que ainda estão em consulta pública. Na ideia, na lógica de nós podermos antecipar o mais amontante possível as iniciativas legislativas e antes mesmo delas chegarem aqui para escrutínio das iniciativas europeias, estão disponíveis neste momento 40 iniciativas da Comissão em consulta pública. O Partido Socialista, por exemplo, e falo do Partido Socialista porque foi o caso que ocorreu connosco, nós antecipámos duas consultas públicas que foram distribuídas esta semana pela Comissão, que no que diz respeito à reforma da PAC e penso que à reforma do mercado de capitais. Mas estas são duas, e ainda uma outra sobre a criação de um tribunal sobre litígios no quadro do investimento, o que é particularmente importante quando falamos dos tratados internacionais de investimento e comércio. Por isso, isto são apenas três, mas há 40 neste momento em consulta pública e que penso que é útil que os grupos parlamentares possam antecipar para a iniciativa política que entenderem por pertinente. E era só.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Vamos então passar, se não houver nenhum pedido de palavra, como parece não haver, sobre a sinalização, passamos então à votação. A primeira parte tem a ver com a semana passada, a comunicação de 850, depois as três iniciativas sinalizadas esta semana, a 54, a 47 e a 63. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Faço então, reforço o que disse o Sr. Coordenador no sentido de ficarmos alerta em relação aos diplomas em consulta pública e eventualmente os grupos políticos para sinalizarem os que entendam escrutinar. Passamos agora ao ponto 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, proposta do Regulamento do Parlamento e do Conselho, que me escuso de enumerar, é o deputado autor de parecer do grupo Socialista. O prazo para o envio é 2 de março. Qual é o seu deputado relator?
Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Sr. Deputado? Ricardo Bexiga, muito bem. A linha B, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que me escuso de enumerar ou de enunciar, e cabe o parecer ao PSD. Muito bem, o prazo termina no dia 8 de março. A linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que também me escuso de enunciar, o autor de parecer cabe ao PS.
Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito bem, o prazo para envio é o 9 de março. Finalmente não. A linha D, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que consta da linha D da nossa ordem de trabalhos, cabe ao PSD a autoria do parecer. Sistemas de Segurança Social. Eu sou o deputado Manuel Rodrigues, obrigado. O prazo termina no dia 9 de março. A linha E, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que consta no texto da respectiva alínea, cabe ao PS a autoria do parecer.
Deputado António Gameiro.
Sou deputado António Gameiro, muito obrigado. O prazo para envio é 9 de março. A linha F, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que consta no texto da alínea, cabe ao PSD a autoria do parecer. António Costa da Silva, o prazo é até 15 de março. E, finalmente, a linha G, que é a comunicação também da Comissão e do Parlamento Europeu e do Conselho e do Comitê Económico e Social e do Comitê das Regiões, cujo objeto consta no texto da linha G, cabe ao PSD a autoria do parecer. Rubina Berardo, o prazo é até 20 de março. Muito obrigada, Srs. Deputados. Passamos agora então ao ponto 4, apresentação do relatório sobre a reunião de presidentes da COSAC, que decorreu em Malta nos dias 22 e 23 de janeiro de 2017. Temos o texto na nossa que consta como anexo na nossa ordem do dia, como estão lembrados. Eu participei nesta reunião como presidente, fui acompanhada pela nossa antena, a doutora Maria João Costa. Um dos pontos da agenda tinha a ver com as prioridades da presidência de Malta do Conselho da União Europeia, que me escuso de denunciar porque é de todos conhecido. Só enumero aqui a questão, dentre os vários temas abordados, as migrações foram o tema objeto de mais intervenções, que interligaram a necessidade de segurança da Líbia e no norte da África com a redução dos fluxos migratórios. Esta é uma questão que está permanentemente em cima da mesa e há alguns Estados-membros a terem permanentemente preocupações relativamente ao rumo que esta questão está a tomar nos vários Estados-membros, em particular nas medidas que pretendem ser tomadas a nível da Comissão e do Conselho. Depois houve o debate sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, esteve numa intervenção inicial a explicar este programa de trabalho, o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, o senhor comissário Frans Timmermans. Relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia, defendeu que é preciso respeitar a decisão e tentar obter o melhor acordo para todos. Aludiu também ao crescimento do populismo na Europa, defendendo que é necessário reganhar a confiança da classe média europeia para o projeto europeu e criticando os que defendem o protecionismo económico como forma de resposta. Depois falou nas migrações, como não podia deixar de ser, dizendo que é um desafio que está permanentemente e recorrentemente em cima da mesa e que o único caminho é diminuir os fluxos migratórios, apostando na ajuda ao desenvolvimento, designadamente em África. Finalmente, no âmbito deste debate, eu fiz uma intervenção. O sentido da intervenção consta da nossa ata ou do nosso relatório desta comissão. Eu tentei chamar a atenção para o acompanhamento do programa de trabalho na nossa comissão e nas várias comissões competentes em relação à matéria e não deixei de fazer uma alusão à questão da necessidade de mudar as nossas formas de atuação para reganhar a confiança dos nossos concidadãos. O plenário da COSAC vai realizar-se nos dias 28 e 30 de maio próximo, com os seguintes temas: reflexão sobre a presidência de Malta do Conselho da União Europeia, o papel dos parlamentos nacionais na UE, o resultado do referendo no Reino Unido, ponto da situação, a caminho de uma política marítima da União Europeia integrada, e migrações, combater o tráfico e contrabando de seres humanos e estabelecer uma política de regresso e readmissão humana e eficaz. Espero ter sido suficientemente clara e sintética na apresentação do relatório. Sendo assim e apresentado o relatório, dou a palavra aos senhores deputados.
Senhor Presidente, muito obrigado. Era importante sabermos como é que na COSAC correu, eu não percebi isso, Sr. Presidente não referiu, como é que decorreu o nosso lobby pelo nosso cartão verde e saber qual é o feedback da Sra. Presidente relativamente a esse assunto e o que é que nós podemos fazer mais para isso.
Relativamente a essa tarefa que eu estava incumbida de continuar a fazer, voltei a fazer os contactos habituais com os colegas, sobretudo dos parlamentos mais importantes. O de Espanha está permanentemente a ser briefado para esta matéria, ainda não deu nenhum timing para isso e sensibilizei de forma especial a senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, a Danielle Auroi, porque seria, se fosse aceite pela Assembleia Nacional Francesa esta subscrição do cartão verde, seria uma porta aberta para conseguir a adesão e o contágio de outros parlamentos. Por isso foi, sobretudo, nesta linha francesa que foram feitas as maiores diligências para conseguir a adesão ao nosso cartão verde. Uma pergunta, senhores deputados? Não havendo mais nenhuma pergunta, passamos então. Este relatório ainda não foi distribuído, será distribuído por todos os senhores deputados. Passamos então agora ao ponto 5º da nossa ordem de trabalhos, aprovação e votação da ata número 81 de 24 de janeiro de 2017. Eu relembro que já há várias atas feitas e prontas a serem aprovadas, só não vêm à apreciação nem à votação, porque ainda não há tradução dos títulos das comunicações ou das iniciativas legislativas que são distribuídos pelos senhores deputados. Por isso, quando essa é uma regra, um critério que estamos a seguir, logo esteja feita a tradução, essas atas são postas à votação. Ponho esta ata à discussão.
Sr. Presidente, é só um pequeno detalhe aqui na transcrição, na página 13. O ponto que está feito era basicamente referindo que as sanções eram injustas e injustificadas, que foi feito e que não está referido, mas eu julgo que é um tema que é...
Já estamos a falar da ata, Manuel.
Data, sim.
Não.
Data. Isto é o relatório. Já foi discutido o relatório?
Sim, sim.
Então, isto ainda em relação ao ponto anterior, perdão, Sr. Presidente.
Sim, da COSAC.
É, da COSAC.
Nós não fomos à COSAC.
Então não... não...
Ah, desculpa.
Sim, é uma transcrição, portanto, em relação ao ponto anterior. Portanto, no ponto, na página 13, eu peço desculpa.
Porque...
da COSAC, sim.
Sr. Presidente, peço desculpa. É que eu confundi a sua ida à COSAC com o relatório da nossa reunião da COSAC, a sua reunião de presidentes de comissões. Não, o que o Manuel está, o Sr. Deputado Manuel está a dizer é relativamente à ata da nossa, daquela que fomos todos.
Ah, isso, bom. Isso.
E eu pensava que a Sra. Presidente estava a falar só da sua.
Não, muito bem.
Precisamente. E esta ata ou este relatório será votado ou não?
Esse relatório já foi votado, provavelmente já foi votado.
Ah, já foi votado.
Não, provavelmente, quando qual é a data dessa última reunião?
Voltaram a enviar.
Confusão. Se me der, já estou a perceber qual é a confusão. Esse relatório foi em anexo, por causa da sua intervenção sobre os relatores permanentes, para a reunião de coordenadores que nós vamos ter de seguida.
Ah, sim, sim, sim.
Já percebi. Isto é um erro de sucessão mútua.
Não, não, porque aqui não mete nenhuma falta à verdade, está a ver? Aqui. Pronto.
Senhora Presidente, fica sem efeito, a culpa é minha.
É minha.